Em alegria, mais uma vez, estamos juntos e o nosso convidado de hoje para o nosso Em Romaria, dando as boas-vindas, é o nosso primazo do Brasil, o arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger. Dom Murilo, que alegria tê-lo conosco. Bem-vindo mais uma vez.
Obrigado.
Como é que está o senhor?
Uma visita assim, que me alegra sempre fazer aqui na Rádio do Papa, que me sinto muito à vontade, mas ainda depois de ter recebido o palio pela terceira vez.
Agora, o senhor está ficando já um colecionador de palio.
Há um outro caso no Brasil, Dom Eugênio Salles, que foi arcebispo de Natal, Salvador, Rio de Janeiro. E agora coube a mim passar por experiência semelhante, depois de Maringá em 97, Florianópolis em 2002, agora como arcebispo de São Salvador da Bahia, primaz do Brasil. Tivemos ontem, depois poderia falar sobre isso, uma celebração belíssima, que foi dentro do aniversário de ordenação sacerdotal do nosso Papa, 60 anos de sacerdócio, e hoje ele acolheu os parentes, amigos e os visitantes de cada arcebispo que recebeu o palio. Foi tudo muito bonito, muito tocante para nós.
É, sem dúvida, emoções que se renovam para o nosso Dom Murilo. O primeiro palio foi em Ponta Grossa.
Maringá. De Ponta Grossa eu fui a Maringá em 1997 e fui o segundo arcebispo de Maringá. Dom Jaime havia sido o primeiro. Ali fiquei 5 anos, até 2002. Em 2002, o Papa me nomeou para Florianópolis, que é a minha arquidiocese de nascimento. Aliás, eu sou o primeiro bispo nascido na arquidiocese que foi arcebispo da arquidiocese, embora Florianópolis já tenha mais de 100 anos como diocese, tem 103 anos. E eu achei que agora meus dias de episcopado, de trabalho, terminariam em Florianópolis, na bela capital catarinense, mas de repente recebo um novo apelo, dessa vez de Bento XVI, as outras duas vezes foi de João Paulo II. E quando veio o convite, claro que me assustei e bastante, mas eu penso sempre, quem entra na igreja, entra para servi-la, não da forma que deseja, mas da forma que ela, igreja, necessita. E eu penso assim, é ali que o Papa me quer, é ali que Jesus Cristo me quer, então eu vou com muita alegria, coloco o passado nas mãos de Deus, assumo o presente com confiança e deixo o futuro na sua providência.
O senhor pensava que ia ficar o resto da sua vida
tranquilo
em Florianópolis.
Para mim era pacífico.
O voo de Florianópolis até Salvador, quantas horas são?
São 3 horas e meia, mais ou menos. Isso porque tem que passar por São Paulo. Senão seriam 3 horas num voo direto.
3 horas. Sim. Separam o senhor da sua terra.
3.000 e tantos quilômetros.
Esses 3.000 quilômetros, quanta diferença nós temos dentro da nossa realidade de igreja?
Muito grande, em todo sentido. Primeiro, a própria diferença assim, cultural, de história. Afinal, Salvador, ali que o Brasil começou e tem as marcas da infeliz escravidão, mas que tem hoje a riqueza de tantos irmãos e irmãs afrodescendentes que levaram para lá sua alegria, o espírito de acolhida, o seu jeito de cantar, a sua alegria ao receber alguém. Então tudo isso é muito rico. A história do Brasil passa pela Bahia e particularmente por Salvador. E a história da Igreja do Brasil nem se fala. Em 1951 foi criada a Diocese de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Portanto, todo o Brasil já pertenceu à Diocese, agora Arquidiocese de Salvador. Depois de no final do século XVI, 1667, mais ou menos, foi elevada à Arquidiocese e foi a primeira do Brasil. Lembrando que o Rio de Janeiro só foi ficar arquidiocese no século XIX. Então, do ponto de vista religioso, Salvador foi realmente a capital do Brasil. E isso a gente vê muito forte nas igrejas, nas tradições religiosas. E estou lá para cuidar de tudo isso.
Nós estamos conversando com Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador, na nossa Bahia. No momento em que o senhor recebe a notícia, né, o senhor sai de Florianópolis e vai para Salvador. O que, que passou na cabeça de Dom Moreno?
Passou assim, só Jesus Cristo para fazer a gente passar por tal mudança de vida. Porque... Mas eu diria assim também, como religioso que eu sou, deoniano, os padres do coração de Jesus, a gente sabe que não vai ficar muito tempo num determinado lugar. A congregação, ora vai precisar de você aqui, ora ali, ora nesse estado, ora naquele outro. Então, já há uma predisposição natural para a gente se adaptar, para ir, assim, estar preparado para o novo, para o desconhecido. E eu acho que isso é muito bom, porque a igreja tem as suas necessidades. Eu fico muito triste quando vejo alguém falar: ah, não, ali não dá para eu trabalhar como padre, ou como... Mas como padre eu tenho visto, como religioso. Eu penso, mas por que não? Qualquer lugar é lugar onde o reino de Deus precisa ser implantado. Onde Deus espera que a gente esteja, ali que a gente deve estar. E aí a graça de Deus atua e, acima de tudo, renova o nosso coração. Porque a gente vê que mesmo de Florianópolis, pois estava bem lá há 9 anos, de repente a gente vê que a gente não é insubstituível. Agora estão esperando um outro, virá um outro, fará muita coisa que eu fiz, fará outras que eu não fiz. E assim a igreja passa por esse processo. Um vai levando adiante o que o outro fez de bom e vai trazendo novas coisas, enriquecendo aquela igreja particular.
E eu creio, um dos primeiros momentos já de emocionantes, além, é claro, da sua tomada de posse, da sua chegada, foi já a beatificação, né, da irmã Dulce.
Eu tomei posse dia 25 de março deste ano, dia 22 de maio, tivemos a belíssima beatificação. Aliás, uma característica muito própria, muito... Eu não sei se houve outro caso na igreja. O meu antecessor, Dom Geraldo Magela Agnello, ele que abriu o processo para encaminhar depois a congregação da causa dos santos aqui no Vaticano. Ele abriu, deu todo o apoio inicial, o processo foi se desenvolvendo, e na hora da declaração da bem-aventurada, coube a ele, em nome do Santo Padre, fazer, quer dizer, presidir. Então foi algo muito significativo, muito bonito. Eu vi e percebi a alegria contagiante dele de viver esses dois momentos como quase um só momento. E agora, o que me impressionou na beatificação da irmã, nossa irmãzinha, a bem-aventurada Dulce dos Pobres, é o nome oficial, bem-aventurada Dulce dos Pobres. O que me impressionou foi como ela entrou no coração não só dos baianos, mas do Brasil, dos brasileiros. Quando eu cheguei em Salvador e me falaram que na celebração deveria haver 70 mil pessoas, eu pensei, mas como? Como é que vão conseguir tal coisa? E preocupado, comecei a pedir aos padres: olha, façam um trabalho, levem o povo, mostrem que é um momento importante. E era com ingressos para controlar, ingressos grátis, mas para controlar o número de pessoas. Pois bem, havia 77 mil pessoas naquela tarde, e se mais ingressos, mais lugares houvesse, estariam ocupados. Ela entrou no coração, eu digo, não só dos baianos, porque havia gente de todo o Brasil. Aquele gesto de pobreza, aquele carinho que ela tinha. E até eu conto um fato que me impressionou muito. Um dia, ela, como fazia muitas vezes, saía a pedir coisas para os pobres. Ela não tinha vergonha. Era para os necessitados, doentes, pobres, pedia com toda a simplicidade. Foi ao encontro de um negociante que, imagino, já devia ter recebido a visita dela muitas vezes. Aí ela estendeu a mão pedindo alguma coisa. Ele cuspiu na mão dela. Ela passou a mão no rosto, molhado em cuspe, enxugou a mão na sua roupa, novamente estendeu as mãos àquele homem e perguntou: bem, isso que o senhor deu foi para mim. E para os pobres, o que o senhor tem para dar? Quer dizer, isso, gestos assim simples, não foi gesto para agredir, mas com aquela simplicidade que realmente desmonta qualquer pessoa.
Está muito presente ainda na vida dos baianos, né? A Irmã Dulce. O senhor disse também que a presença do Brasil nesta cerimônia, nessa beatificação. E hoje, a realidade depois, né, do falecimento da Irmã Dulce, como é a realidade hoje da sua obra, da sua atuação?
Em primeiro lugar, quanto ao povo, é interessante. Quando a gente encontra alguém que a conheceu, ou que atendeu o pai, atendeu a mãe, ou alguém que a visitou, foi pedir um conselho, os olhos das pessoas brilham de alegria e de emoção. E isso, quer dizer, então, na família, isso deve ter sido contado para os filhos, que então têm assim um carinho mesmo, aqueles jovens especialmente que não a conheceram, têm uma alegria especial. E ela deixou uma obra pesada. Eu sempre digo, ela foi para o encontro da Santíssima Trindade e deixou uma bela, mas difícil herança. Para ter uma ideia, hoje as obras sociais de Irmã Dulce necessitam de R$500 mil por dia para se manterem, para atenderem todos os milhares de necessitados. Grande parte desse dinheiro vem de obra de ministérios do governo, Ministério da Saúde. Mas para quem não tem ideia do valor do real, quando eu falo em R$500 mil, eu estou falando em cerca de US$300 mil por dia. E o dinheiro vai aparecendo, os pobres continuam sendo atendidos, e realmente a gente percebe que ela deve estar muito presente diante de Jesus, intercedendo por essa pesada herança que ela deixou. Eu tenho muito contato com toda a direção, especialmente com a Maria Rita, que é sobrinha dela, e foi quem ela quis que ficasse à frente das obras. Ela diz, olha, quando parece que a gente vai ter que começar a entrar no desespero por falta de recursos, vem uma ajuda daqui, vem uma dali, e a gente percebe que realmente é a mão de Deus que está por cima dessas obras sociais de Irmã Dulce.
Voltamos um pouquinho agora ao nosso momento com o Palio, vivido nessa semana com o senhor, nossos mais seis outros arcebispos do Brasil, 41 provenientes de todas as partes do mundo. O senhor já era um pouco calejado com de chegar ao seu terceiro Palio, mas é sempre uma emoção que se renova.
É
nova,
é um momento novo, e depois a nossa celebração foi dentro da celebração dos 60 anos de sacerdócio do nosso Papa. E a gente percebia ontem a alegria dele. O que me impressionou, 41 bispos receberam o palio. Para quem não sabe, o palio é um colar de lã, feito de lã de carneirinhos, que jovens de Roma entregam ao Papa dia 21 de abril, dia de Santa Inês. Essas lãs são tosqueadas, e as irmãs do Mosteiro Santa Cecília, aqui em Roma, dessas lãs preparam os palios, que na noite anterior, dia 28 de junho, os palios são colocados em cima do túmulo de São Pedro para lembrar a nossa unidade com Pedro e com seu sucessor. No dia, foi o caso dia de 29, dia de ontem, os palios foram retirados do túmulo, levados para a missa, abençoados pelo Papa e entregues a nós, arcebispos metropolitanos, o palio é imposto sobre os ombros para dizer: você está recebendo a ovelhinha, ou melhor, as ovelhinhas de Jesus Cristo. Cuide bem delas com o mesmo carinho que Cristo cuidou de cada ovelha. E a gente percebia ontem o Papa, então, a atenção que deu a cada arcebispo que dele se aproximou. E quando eu falei que era meu nome, Dom Murilo Krieger, de São Salvador da Bahia, ele estava sucessor de Dom Geraldo e de Dom Lucas Neves, ele disse, sim, ele disse, uma diocese grande, eu disse, é grande em população. E depois tivemos um momento assim, e com cada um, ele deu uma atenção, teve uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, fazendo aquele que é o papel de Pedro, animar e confirmar os seus irmãos na fé.
A gente pode notar também a emoção dos nossos arcebispos que receberam das mãos do Santo Padre o palio que foi imposto. O palio. O Papa, na sua homilia, foi muito interessante que ele... Eu conversei com o Padre César, a gente estava transmitindo para o Brasil, para as nossas emissoras de rádio e televisão, e disse, eu pensei que o Papa viria justamente com a figura do palio, a figura do arcebispo, do pastor, e ele trouxe para uma reflexão para um pouco da sua vida.
E foi uma bela lição quando ele fala da amizade, o que, que significa ser amigo de Cristo... dedicar-se a ele, configurar-se a ele. A gente percebe que foi um texto assim, não só escrito por ele, mas muito autobiográfico. Ele se colocou naquilo que ele queria falar, como a dizer, olha, essa é a minha experiência, eu a reparto com vocês, e eu estou fazendo a minha parte. Assim, a gente vê a paixão dele por Jesus Cristo, o bom pastor, e a alegria pelo dom do sacerdócio. A gente percebe que o dia da ordenação está muito presente na vida dele. Quer dizer, em outras palavras, ele viveu dia por dia atualizando o sim dado naquele dia da ordenação sacerdotal.
E a gente pode realmente ver nas suas palavras, né, que pediu desculpas, inclusive,
sim,
né,
de ter sido longo,
de contar as coisas um pouco íntimas dele, mas eu acredito que foi uma reflexão que nos ajuda a ver justamente essa dimensão da amizade, né, na qual ele coloca muito bem a importância da amizade com Cristo. Voltando agora ao palio, né? O senhor tem as ovelhinhas agora da nossa Bahia, os nossos baianos. Sim. Como é que são as ovelhinhas baianas?
Olha, são muito carinhosas, muito atentas, receptivas, assim, me acolheram muito bem, com muita festa, onde eu vou, a gente percebe que a figura do bispo lá é uma figura muito positiva, então eu devo isso a todos os que me antecederam, que deixaram marcas muito profundas, até eu diria, na cultura daquele povo. Então a figura, fui eu, se tivesse sido um outro irmão, eu tenho certeza de que seria acolhido com a mesma alegria, entusiasmo, fazem festa quando eu faço em visita, gostam de procissão. Eu tomei posse na sexta noite, já no domingo, teve a procissão penitencial que reuniu 130 mil pessoas. Mas o que me impressionou, além do número, faltava 1 quilômetro para chegarmos ao Santuário do Senhor do Bom Fim, e despenca uma chuva fortíssima. Eu pensei com meus botões, eu vou ficar sozinho, talvez os dois diáconos que estão ao meu lado, em meu respeito, vão ficar aí. Nada. Ninguém se afastou, bateram palmas, continuaram rezando e cantando como se aquilo fizesse parte da festa. Assim foi também Domingo de Ramos, novamente pegamos uma chuva violenta, mas ninguém teve problema. E rezam, e cantam, e participam, com não pequeno sacrifício para vir lá, porque a procissão começa assim 8 horas, então todo mundo lá faz mais cedo por causa do calor, que é bastante grande, e eu vejo que é uma característica, quer dizer, é um povo que gosta de manifestar a sua fé através de gestos concretos, além de ir ao Senhor do Bom Fim, agora o santuário da nossa bem-aventurada Irmã Dulce dos Pobres está no roteiro deles, tem aumentado o movimento. O santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que é belíssimo, uma das imagens de Nossa Senhora mais bonitas que eu já vi, muito bonita, e uma devoção muito arraigada, muito profunda. Então cabe-me alimentar esta fé, fortificar essa esperança e fazer com que desenvolva-se cada vez mais as expressões de amor desse povo por Jesus Cristo e pela Igreja.
Bom, o senhor vai ter que ter, então, uma forma física muito boa para tanta procissão, né?
Aliás, isso já vai me dando forma física.
Avisa aos nossos amigos de Florianópolis. Quando Dom Murilo volta, então, para casa, promovam uma procissão para recebê-lo, né?
Já estarei bem acostumado.
E o sincretismo?
É um desafio, porque a gente sabe que com a vinda, na época dos escravos, proibidos de manifestarem e viverem aquela fé que tinham vivido na África, eles, qual foi a defesa que tiveram? De encontrar e buscar encontrar nos santos católicos alguém que lembrasse aquela divindade lá da África. Então, muitas vezes há essa mistura E eu penso assim, a minha função mais importante não é de combater alguém, combater alguma coisa que vou ficar, não vou passar meus anos lá brigando. Ao contrário, é fortificar a identidade católica. Porque eu acho assim, há sincretismo quando há um desconhecimento das riquezas da própria fé. Então, o meu papel é mostrar os valores da nossa fé. A palavra de Deus, os sacramentos, a vida dos santos, a figura do Papa que dá unidade à Igreja, a presença de Maria como mãe da Igreja, a riqueza de toda a nossa tradição, no bom sentido, aquele rico sentido daquilo que nós herdamos dos primeiros pais na fé. Ora, temos riquezas imensas que muitas vezes o povo não conhece. E aí, não conhecendo, vai buscar algum alimento, alguma compensação em outro canto. Na medida que o católico for descobrindo as riquezas da fé, é como se ele fosse entendendo aquilo que Jesus disse à samaritana. Se conhecesses o dom de Deus, o sentido da água viva. Então, minha função, minha finalidade é apresentar a água viva que se identifica com Jesus Cristo e com os valores que ele veio trazer. A pessoa, conhecendo esses valores, vai vivê-los profundamente e não vai sentir, não só não vai sentir necessidade, nem vai querer misturar esta fé com coisa alguma.
Um último tema com o senhor, e é um tema que o senhor gosta muito, a nossa juventude. Estamos aí já há poucas semanas da Jornada Mundial da Juventude em Madrid. O grande desejo do Brasil de poder ser a sede da próxima jornada, né? Inclusive, conversando com Dom Odilo hoje, Dom Odilo expressava justamente essa alegria, de esperança de que o Papa possa, né, em Madrid, anunciar que seja o Brasil a próxima sede. O senhor vai estar em Madrid, é um dos bispos catequistas, né? E mais uma experiência que se renova, porque o senhor em Toronto, o senhor estava lá.
Sim, estava lá. E para minha surpresa, você se lembra que lá em Aparecida, durante a Assembleia, você e o Padre César estavam lá, foi nos dito que havia 10.500 jovens já inscritos. Ontem fui informado que já são 13.500. Então estão prevendo que haverá uns 15 mil jovens do Brasil em Madrid. Uma verdadeira invasão brasileira por aquelas ruas de Madrid. Vai ser, tenho certeza, uma experiência belíssima e enriquecedora. Para quem poderia pensar, é muita festa. Não, são dias de oração, de reflexão. Um grupo de bispos de cada língua é convidado a ir lá dar catequeses a partir do mesmo tema e depois presidir uma celebração. E o segundo momento do dia, aí são os encontros entre eles, jovens, momentos de oração aqui e ali. É uma experiência marcante. A gente pode procurar qualquer jovem que já participou de alguma jornada, ele vai lembrar-se com muita alegria e vai falar horas daquela experiência vivida aqui ou ali. E essa perspectiva de termos agora uma jornada no Brasil, realmente vai ser para nós muito bom, porque vai nos obrigar a preparar, que serão 2 anos, 3, voltando o nosso coração e o nosso olhar para isso, e essa preparação para também aprendermos a acolher os milhares de jovens que irão, esta reflexão, essa oração, vai ser uma força para toda a nossa juventude e uma renovação para a nossa pastoral, para o setor juventude da CNBB.
Seria realmente um grande impulso para a nossa realidade pastoral da juventude, mas também para a nossa realidade de dioceses, de paróquias.
Né? Mexe com tudo, porque uma jornada ela acontece num determinado lugar, numa determinada época, mas ela começa a ser vivida em todos os lugares. Quer dizer, qualquer parte do Brasil vai viver a jornada, mesmo que nem todos depois poderão ir, participar, mas estarão presentes assim, com toda a preparação que fizeram para viver aquele momento de graça.
Sem dúvida nenhuma, nossa expectativa é que o Brasil possa justamente recolher, vamos dizer, os jovens do mundo inteiro ao redor do Santo Padre. Seria muito bom ter o Santo Padre novamente no Brasil.
E a gente vê com muita alegria o Papa vai voltar para lá, porque quando ele fala do Brasil, fala com alegria e esperança.
Essa alegria, né? Esperamos que seja realmente uma belíssima realidade. Os jovens baianos, como é que estão se preparando para a jornada?
Estão se preparando, tem um grupo, que eu saiba, 18 jovens que vão em nome da arquidiocese, e provavelmente Salvador vai ser uma das sedes da pré-jornada no Brasil. Também para acolher jovens que de qualquer parte do mundo vão antes da jornada propriamente dita, já para fazer alguma experiência e lá São Salvador, da nossa São Salvador da Bahia, como é o nome oficial da arquidiocese, vai acolher um significativo número desses jovens.
Para a gente concluir, um alô então para os nossos amigos da Bahia e também de Florianópolis, né?
De Florianópolis, de Ponta Grossa, de Maringá. Eu sou um bispo assim meio cigano que passei por várias dioceses e deixei, graças a Deus, amigos em todas elas. Olha, para vocês a certeza de que cada um desses lugares me enriqueceu muito, fortaleceu a minha fé e renovou a minha disposição de servir a Igreja. E ao meu povo da Bahia, a certeza de que, estando aqui ontem e hoje, nos dois momentos muito especiais com o Papa, vocês estiveram muito presentes nas orações, e quando o Papa abençoava, eu sempre pensava, esta bênção é para toda a Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
O senhor está voltando ao Brasil quando?
Sábado eu volto.
Já sábado, então.
Sim.
Uma boa viagem.
Muito obrigado.
Obrigado mais uma vez
e
pela sua
Madrid.
Presença. É, até Madrid, onde a gente vai se encontrar e vamos ouvi-lo agora em Madrid,
em
né?
Em Madrid, mas em português.
Em português, sempre em português. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo carinho que o senhor tem sempre com a Rádio Vaticano. O senhor sabe, o senhor tem cadeira cativa aqui, né?
Muito obrigado.
A casa é sua.
Obrigado a você, obrigado ao Padre César, que sempre me acolheram com muita alegria.
Muito obrigado. E a gente chega ao final do nosso espaço dessa semana, agradecendo mais uma vez as emissoras que estiveram coligadas conosco. Agradecendo mais uma vez. Dom Murilo, um bom retorno ao Brasil, um bom trabalho na nossa Bahia e vai com Deus.
Obrigado.